Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
Muito boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um podcast da rede Compor Mundos. Estamos, portanto, vamos fazer este podcast com dois convidados, eu próprio, Rui Estrada, que pertenço à coordenação da rede. O meu primeiro convidado é o Ricardo Jorge Pinto. Em relação ao Ricardo, deixem-me só dizer que, na verdade, tenho muito gosto em ter aqui o Ricardo, que ainda por cima a ideia dos podcasts do Compor Mundos foi do Ricardo. Nós temos dito isto em auditórios mais pequenos e assim fica este auditório Urbi et Orbi, que o Ricardo realmente tem a paternidade destes podcasts. O Ricardo é professor associado aqui na Universidade de Fernando Pessoa, já trabalhou no Expresso, já trabalhou na Lusa.
E trabalha na Lusa,
peço desculpa, e faz comentário, sobretudo natureza política, Ricardo, na RTP. Também tenho o gosto de ter hoje connosco o Renato Ferreira, que também é nosso docente aqui na Universidade.
Olá, Viva. Olá a todos.
Nas unidades curriculares, e isso é importante, porque na verdade há uma unidade curricular que o Renato leciona, que é Laboratório de Jornalismo 3, Comentarismo Nacional e Internacional.
Juntamente com o professor Ricardo.
Juntamente com o professor Ricardo. O Renato também é apresentador do programa Tudo Menos Alguma Coisa, na Rádio Clube da Feira, desde 2020.
Março de 2020.
Março de 2020. Muito bem. É um programa que ocorre todos os sábados.
Em direto, das 3 às 5, sim.
Ok. De que é que nós vamos falar hoje, Ricardo e Renato? Portanto, estou aqui na companhia de dois especialistas. Aliás, eu digo isto e é verdade. Eu teço, e ao longo deste programa vamos ver isso, algumas críticas àquilo que é o comentário hoje, sobretudo o comentário de natureza, não só, mas principalmente de natureza política. Mas ouço sempre o Ricardo, porque eu acho que o Ricardo faz um comentário reflexivo, um comentário sério e que, na verdade, nos ajuda. Porque esse é um problema que eu tenho hoje em relação ao comentário.
Não é por ele estar aqui.
Porque eu já...
Espero que não.
É um problema que eu tenho hoje em relação ao comentário. E isso até está relacionado, Ricardo, com as temáticas, e não podia ser de outra maneira, com as temáticas desta rede Compor Mundos, é que se este excesso de comentário, e perdoem-me os dois a expressão, mas se esta indústria do comentário, que a determinada altura acaba por estar a falar para si própria, não confunde e não baralha as pessoas, quer dizer, porque o comentário, no seu sentido, a hermenêutica, a explicação, a interpretação, têm também como objetivo tornar-nos as coisas mais fáceis e que nós as percebamos. E eu pergunto, quer dizer, se hoje a sensação que me dá é que este comentário ainda nos baralha mais. Isto seria uma das questões. Não quero de modo nenhum enunciar todas as questões que vamos discutir, mas esta é importante porque é a própria, digamos, a própria saúde, neste sentido, saúde de se sentirem desconfortáveis ou não perceberem de que estamos aqui também a falar. E uma outra coisa curiosa também é nós percebermos a questão das fontes, que também é muito importante hoje, neste sentido, Ricardo e Renato. Realmente hoje, quando nós temos um evento, quando nós temos um discurso, seja do Presidente da República, seja do Primeiro-Ministro, vimos isto a propósito agora do caso Galamba, à saciedade. Imediatamente após, portanto, os intervenientes falarem, nós temos redes de painelistas e de comentários que falam sobre o que eles falaram. E, portanto, a determinada altura, o que é que nós temos? Nós temos esse discurso original, que é importante, é a fonte, ou somos influenciados ou baralhados por aquilo que se diz a seguir durante horas, horas e dias. E só mesmo para terminar, eu lembro-me que o Jornal Público, na altura da pandemia, fazia... Se houver alguma coisa aqui errada, estou a fazer isto de memória, mas eu penso que era assim. Fazia, ou semanalmente, ou mensalmente, entrevistavam a pessoa daquelas que continuavam a trabalhar presencialmente, que tinham que o fazer, se fossem as pessoas de saúde ou outros. Uhum. E, de uma altura, entrevistou uma senhora polícia. Portanto, era uma senhora que era polícia. E ela contava um caso, na verdade, engraçado. Ela contava que tinha ido à casa de dois senhores idosos, porque foi chamada, portanto, os senhores idosos não se sentiam bem, havia ali qualquer problema, e ela foi à casa de dois senhores idosos, e depois explicava ao jornalista o problema deles, é que estavam a entrar num ataque de pânico, num ataque de ansiedade, porque tinham visto notícias. Meu Deus, um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, por terem visto notícias ou um comentário, Ricardo Pinto, como é que isto é possível? Uhum. O que é que andamos aqui a fazer, então, com a comunicação? Uhum. E, naturalmente, agora deixava-o falar. Uhum.
Isso é muito interessante, são questões muito pertinentes e
incrivelmente atuais, pelos maus motivos, que é isso, tem-se vindo a acentuar. Esses problemas, que eu identifico como problemas, tem-se vindo a acentuar. E eu ia começar por aquele elogio, que agradeço, e sei que foi sincero, e por isso lhe ainda o valorizo mais, mas que, curiosamente, é um elogio que eu ouço cada vez menos e que é contraposto com observações que eu tomo como também favoráveis, mas que me acendem sempre uma campainha de alarme, que é pessoas que me reconhecem do ecrã e que tomam a iniciativa de me vir cumprimentar, geralmente de forma simpática, nunca tive nenhum problema, mas dizendo, ah, gosto muito de ouvir, mas sabe, há ali um problema que é... Às vezes diz bem do governo, outras vezes diz mal do governo e a gente nem percebe muito bem. E eu noto que isto é de forma simpática, eles estão-me a fazer uma crítica. Aquilo que eu tomo como elogio, que é, na verdade, isso acontece, me espero bem que aconteça, porque claro, nem sempre concordo e discordo com aquilo que o governo ou a oposição faz, mas para as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de alguém que ou vai ao encontro das suas perspectivas, e vão, portanto, sustentar a sua própria visão da situação, ou então que os espicaçam porque vão dizer coisas com as quais elas não concordam. E terem um comentador que está ali, nem é carne, nem é peixe, é-lhes desconfortável. E porquê é que eu digo que isto é um problema e porquê é que me parece preocupante, porque se tem vindo a acentuar? Porque isto é, na minha perspectiva, o reflexo da perda da capacidade de reflexão crítica das pessoas.
Claramente.
Que as pessoas já não querem que alguém as ponha a pensar. As pessoas querem ou ouvir alguém que vem sedimentar aquilo que elas já pensam, ou então alguém que as vem espicaçar porque vai dizer uma coisa tão contrária que elas gostam depois ficar ali de punho fechado a dizer mal do que estão a ouvir ou do que estão a ler. E essa perda de reflexão crítica é que me parece aqui preocupante. Porque se nós formos à origem do comentário, e o comentário naturalmente vem muito de trás, vem quase que da origem do sistema mediático, mas aquilo a que nós chamamos este comentário jornalístico é relativamente recente, é um fenómeno dos anos 60, 70 do século passado. Na chamada segunda vaga do novo jornalismo, que é ali um movimento que nos anos 60 procura romper com uma certa visão objetivista da informação que tinha nascido no início do século XX, nomeadamente quando os jornais apostaram muito na notícia para exatamente terem ali uma capa de neutralidade relativamente à atualidade. E onde é que estava essa origem? Estava na necessidade de o jornalista deixar apenas de descrever e citar, que era aquilo que essencialmente o jornalista fazia na primeira metade do século XX. Se nós pegarmos num jornal de 1923, vemos que as notícias são essencialmente descrição e citação.
Certíssimo.
A partir dos anos 60, o jornalista, até porque tinha mais qualificações, começa a sair das escolas de comunicação, que começaram entretanto a proliferar, sobretudo neste mundo ocidental industrializado, e sentem-se mais capazes de fazer coisas para além daquilo que era apenas descrever e citar. E começam a tentar explicar. Nomeadamente porque esse grau de aprofundamento que, entretanto, a especialização lhes tinha vindo dar, isto é a altura em que começam também a surgir os meios de comunicação mais especializados, jornais só sobre economia, estações de rádio só sobre música, com música clássica, estações de televisão só com a falar de natureza. Isso trouxe um território de especialização que obrigou um maior aprofundamento. E esse maior aprofundamento, em primeiro lugar, não podia ser feito por pessoas que eram generalistas, porque só sabiam um bocadinho de tudo, como acontecia ao jornalista da primeira metade do século XX, e, por outro lado, obrigava-os, então, a terem uma perspectiva não apenas mais aprofundada, mas também mais explicativa. E o comentário surge como uma tentativa de ajudar as pessoas a compreender fenómenos que, pela sua complexidade, eles não entenderiam tão bem.
Originalmente era isso.
Originalmente era isso. Okay. Agora, o Rui tem toda a razão. A certa altura, o comentário começa a misturar-se com a própria informação. Isto é, já não é uma parte lateral à informação. Ainda me lembro do New York Times ter as notícias e depois ao lado tinha uma coisa que dizia News Analysis, né? A análise da notícia. Sim. Que era para separar exatamente aquela componente da análise da componente puramente informativa. Isso desapareceu. Agora, a análise está metida no meio da notícia. Agora, o comentário está metido no meio do noticiário. E a pessoa já fica um bocado confusa, e indo à questão das fontes, que é, mas então eu estou a tentar compreender o quê? Há um livro muito interessante, um autor chamado Thomas Peterson, que em 1993 escreveu o Out of Order, em que ele fez uma coisa muito interessante. Foi analisar, entre outras coisas, aquilo que eram os parágrafos ou aquilo que eram os segundos das citações das fontes nas peças noticiosas.
Okay.
Entre os anos 60 e os anos 90. Enquanto que nos anos 60, quando um político falava, imagina, numa peça de 10 parágrafos, o político ocupava 4 ou 5 parágrafos, nos anos 90 o político já só ocupava um parágrafo. Ou numa peça de televisiva de 3 minutos, em que nos anos 60 ele tinha 2 minutos e 10, agora já só tinha 30 segundos. Ou seja, e quem é que tomou o lugar do político? O comentador.
O comentador.
O jornalista, o analista.
Exatamente.
Que começa a... Ou seja, as pessoas, em vez de terem acesso àquilo que as pessoas disseram, já só têm acesso à análise que ouviram ou que leram daquilo que foi dito. Que muitas vezes não corresponde àquilo que foi dito.
Como
nós sabemos, uma interpretação é sempre uma traição, não é?
Claro.
O intérprete é sempre um traidor. Trai, de alguma maneira, sempre aquilo que é o pensamento que alguém manifestou. E, portanto, aquilo que era uma coisa muito bem intencionada, que era ajudar as pessoas a compreender melhor um fenómeno, a certa altura tomou o lugar do fenómeno.
Okay.
E agora já começamos a ver uma coisa que para mim ainda me faz mais confusão, que é comentadores a comentar comentadores. já entrou-se aqui num círculo em que a certa altura já não se está. Eu já estive em programas de comentário com outros comentadores que estavam a comentar declarações de políticos que não tinham ouvido, mas que tinham ouvido outros comentadores. E então eles já comentavam o que outros comentadores. Ah, porque ainda agora aqui num canal da concorrência ouvi alguém dizer que não sei o quê. E isso mostra como, de repente, houve aqui um deslocamento daquilo que era o centro de gravidade da informação para uma outra esfera. E, agora, trazendo isto para o nosso âmbito do compor mundos, eu acho que isto provoca, não necessariamente esses ataques de pânico,
claro,
mas provoca certamente disfunções naquilo que é a percepção que nós temos da realidade. E isto não é saudável. E isto vai trazer, a médio e a longo prazo, problemas muito complicados, até do ponto de vista daquilo que é a saúde mental de quem, claro, mergulha neste território.
Oh, Ricardo, e é muito interessante, Renato, deixa-me só...
Força, claro.
É muito interessante o que o Ricardo diz, porque, na verdade, nós podíamos fazer, um pouco como fez esse investigador que acabou de dizer, se nós fizéssemos hoje, bastava num dia, só para percebermos, imagino que há um discurso oficial às 8 horas, e que depois do discurso oficial nós temos um comentário até à meia-noite.
Uhum. Quer dizer, não só, alonga mais.
Quer dizer, qual é a percepção com que os ouvintes, imagino que nós, às vezes já não aguentámos mais naturalmente, mas se ouvíssemos este, mesmo que fosse no mesmo canal, no fim do tempo todo, qual é a percepção que nós temos do que aconteceu com aquilo que foi dito originalmente às 20 horas? Seria particularmente interessante, que é o que o Ricardo acabou de dizer. Quer dizer, o comentário tomou o lugar daquilo que era o primeiro discurso, na verdade.
Exatamente.
E, portanto, se aqui também os comentadores estão polarizados, pronto, mas isso já lá vamos. Uhum. Renato?
Eu, antes de mais, agradecer o convite para participar neste podcast Compor Mundos, com dois mestres meus, professores, há não muitos anos, nesta Universidade Fernando Pessoa. É para mim um prazer estar a partilhar este podcast, que é com o professor Ricardo João Espírito, meu orientador de há muitos anos, que é com o professor Rui Estrada, também um mestre da minha licenciatura 2000-2005 nesta casa. E ainda por cima, com um tema tão interessante e polémico, se dentro do comentário político nós temos muitas afirmações polémicas, debater o comentário político visto de fora, que foi um exercício que eu já fiz aqui no âmbito de um pós-doutoramento no ano de investigação com o professor Ricardo Jorge Pinto, é também interessante e também pode levar a polémicas. Começo logo por fazer promoção a um livro meu, com o prefácio do professor Ricardo Jorge Pinto, que é Comentadores Políticos, os Intérpretes Imediatos da Realidade.
Resulta da sua tese?
De um ano de investigação de pós-doutoramento, com orientação do professor Ricardo Jorge Pinto. A tese de doutoramento foi sobre jornalismo político.
Muito bem.
Também no âmbito
arguída pelo atual Presidente da República.
Arguída, a tese de doutoramento pelo atual...
Diga-nos outra vez o título, Renato.
O livro são 13 transcrições de entrevistas que eu fiz presencialmente a 13 comentadores políticos da nossa praça pública.
Certo.
Chama-se Comentadores Políticos, os Intérpretes Imediatos da Realidade.
Okay.
Um título surgiu na altura para o professor Ricardo Jorge Pinto. Imediatos porquê? Porque às vezes dá-se então aquele momento que o professor Ristada falou, que é, aconteceu algo, o Presidente da República fez um discurso. Logo a seguir, entra o professor Ricardo Jorge Pinto a comentar o que é que o Presidente falou. Mas entretanto, Vamos ouvir a opinião dos partidos políticos que estão na Assembleia da República a reagir e interrompem o professor Ricardo para dizer agora vamos para a Assembleia da República ouvir o que é que o PCP disse e depois o que coloca. Portanto, há moldes que não se, aos quais não se foge da prática jornalística no que diz respeito ao comentário. E depois, porque é que os intérpretes são imediatos? Porque logo de imediato o professor Ricardo, estou só a dar exemplo do professor Ricardo, tem que dizer qual é a sua opinião sobre aquilo que o PCP teve como reação ao discurso do meu argumento da tese de doutoramento, por exemplo, o Presidente da República.
Exatamente.
E isto é, daí só explicar, como explicação racional de minha parte, ao título que acabei por sugerir. Voltando atrás, são temas super interessantes e há um exemplo que também introduzi na minha tese de doutoramento sobre jornalismo político, que é, e que vai ao encontro, penso eu, se eu divergir muito daquilo que já foi falado aqui, digam-me, por favor, que é os plenários da Assembleia da República, os debates que acontecem agora menos vezes na Assembleia da República, continuam a ser partilhados quase na íntegra nos canais de notícias. E depois no telejornal nós temos as notícias, que abrem normalmente na abertura do telejornal, com aquilo que se passou durante a tarde inteira. E depois há a questão de saber, de facto, o apresentador do telejornal, do Canal 1, da SIC, da TV, whatever, é fidedigno essa notícia ou realmente aconteceu? Ou seja, eu acho que não. Há determinadas alturas em que eu consigo fruir e aprender, assimilar melhor o que é que se passou vendo na íntegra, porque ainda acontece na íntegra. O professor Rui Estrada há pouco dizia que não acontecia na íntegra, mas estes debates da Assembleia da República acontecem na íntegra. E eu consigo entender o que é que se passa do sumo que interessa à vida das pessoas, sem parecer muito o meu discurso de político, que eu espero que não se pareça, mas do sumo daquilo que é dito num debate à Assembleia da República, que interessa à vida das pessoas.
Certíssimo.
Não a politiquice das tricas de que se bateu, se não bateu, se o computador... Isso aquilo, que são coisas importantes, mas o sumo do que interessa à vida das pessoas passa nas televisões. Depois o noticiário faz o seu trabalho de construção de uma visão daquilo que aconteceu durante a tarde, que para mim deturpa, não vai ao essencial, vai ao caso sui generis, àquilo que foge da norma, que é ok, estamos a falar de coisas importantes no debate, mas depois alguém disse, porque o senhor isto e aquilo, o senhor é isto e aquilo, e aquilo chamou a atenção do jornalista. Não é isso que vai ter mais interferência na vida dos cidadãos, na minha opinião, na minha visão, na minha percepção, mas está aqui um bom início do telejornal, indo ao infoentretenimento, não tão ao jornalismo, mas ao infoentretenimento, que é um entretenimento a entrar na esfera do jornalismo. Eu não estou a julgar, não estou a dizer que isto é bom ou mau, mas é a visão que eu acho que é a constatação de um facto. E nem sei se o jornalismo se tem que orgulhar ou se tem que envergonhar disso. Estou a tentar friamente, pelo menos a minha percepção, que também tem os seus estereótipos e os seus preconceitos, talvez tenha, mas tentar analisar visto de fora aquilo que eu vejo enquanto consumidor de comentário e de jornalismo puro e duro com as suas notícias. Mas isso também se explica, e com isto calmo, e passo a bola, porque já falei demais, na minha opinião, para já, quero intervir mais também, se me permitirem, que é, na minha tese de doutoramento eu dei o exemplo do jornalismo como o papel daquele, nós quando vivíamos nas cavernas, havia sempre um elemento da comunidade que ficava à porta, porque podia haver predadores, e que informava, está aqui qualquer coisa estranha a acontecer, vou avisar-os lá de dentro.
Que acontece hoje no mundo dos animais, na verdade.
Sim, talvez. E o jornalismo tem esse papel de, ok, está tudo normal, mas nós vamos noticiar, está aqui qualquer coisa que pode ser prejudicial ou pode ser benéfico, e o jornalismo vai dizer, está aqui qualquer coisa que foge da norma. E é esse o papel do jornalismo. O que não está bem nem está mal, é o que é mais uma espécie de tentativa minha de constatação de um facto. Agora, discordando um pouco daquilo com o qual o professor Rui Estrada iniciou e lançou este nosso debate, esta nossa conversa tripartida, ou deste nosso triângulo, que é se o comentário fazia mais confusão. Eu acho que aí depende, eu discordo um bocado, porque depende... Não é por estar aqui presente, mas eu também sigo atentamente o professor Ricardo Jorge Pinto nos seus comentários, e acho que essa visão, indo buscar um pouco aquilo que o professor Ricardo disse...
O Ricardo é uma exceção, não me esqueças.
Apresentar. Permitem... O A disse isto, o B disse aquilo, eu não estou a dizer que o A tem razão ou o B tem razão, mas que disse. E analisar por um lado isto e por um lado o outro. E essa visão... Porque senão caímos nas barricadas, não é? Este é dos meus, está a falar aquilo que eu quero.
Mas hoje não temos um comentário de barricada, Ricardo?
É isso, pois, essa é que é a questão.
A questão é que,
na verdade, o comentário, em grande parte, mas sempre, naturalmente, as generalizações são sempre perigosas,
claro.
Mas em grande parte esse comentário... Há aqui dois problemas. Um é, o comentário é cada vez mais faccioso, porque as pessoas o querem assim. E aqui voltamos àquilo que o Renato estava muito bem agora a identificar, que é... O sistema mediático é um negócio. E é um negócio que, desde que a publicidade se transformou no seu motor financeiro, precisa de audiências. E as audiências, na verdade, não estão, nem têm tempo para ver o plenário da Assembleia da República de uma ponta à outra. E se o ouvissem, provavelmente iriam dar muito mais, teriam muito mais interesse no episódio em que o ministro faz um gesto.
Sim, há uns anos, por exemplo.
Como aconteceu, não é? Do que verdadeiramente com aquilo que é o sumo e que o Renato estava a dizer. Bem, se fosse eu a fazer o resumo daquilo, eu se calhar apontava para aspectos que me parecem bem mais interessantes e bem mais relevantes para a vida das pessoas. Mas isso não é o que, em grande parte, interessa às audiências. E quando o que interessa às audiências é o que nós, ser racionais, críticos, achamos que é, muitas vezes, perfeitamente secundário, há aqui uma distorção que é muito difícil depois de corrigir.
Havia um estudo até que dizia que a indignação vende muito, a indignação, não é?
Aliás, esse é o segredo das redes sociais e dos algoritmos que as controlam, que é ou dar-lhes dopamina, que é de fazê-los sentir bem porque as pessoas metem um like naquilo que elas disseram, ou então provocar-lhes a fúria, meter-lhes na frente alguma coisa que elas indignam-se de tal maneira que têm que lá ir reagir e pôr um comentário que, por sua vez, vai suscitar outros comentários. E isto é feito de forma cirúrgica e estudada. As empresas tecnológicas que estão por detrás do Twitter, do Facebook, do Instagram, contratam os chamados engenheiros da atenção. A engenharia da atenção é, neste momento, uma área de estudo altamente desenvolvida. Muitos deles, curiosamente, deixem-me só fazer este apontamento, foram contratados dos casinos em Las Vegas e em Macau, porque eles andam há várias décadas a estudar isto, como é que se atrai a atenção das pessoas para elas virem cá gastar o dinheiro, e agora foram transportadas para estas agências, para estas empresas tecnológicas, para exatamente viciar as pessoas naquilo, viciar as pessoas no Instagram, no TikTok. O TikTok, então, é um fenómeno de vício absolutamente demolidor. E é um espaço de comentário já. De um comentário que nós não estamos aqui a discutir, não é aquele comentário político, mas é uma forma... E também tem comentário político, mas que nós, se calhar, aqui até teríamos dificuldade em enquadrar, porque ele é de tal maneira superficial e é de tal maneira vago que nem sequer se enquadra em grande parte do que nós estamos aqui a discutir. Mas é para aí que as audiências estão a ir. Porque os média tradicionais já não estão a conseguir atrair a atenção suficientemente das pessoas.
Sim, que já não é suficientemente agónico nesse sentido.
Exatamente.
Ricardo. Portanto, nós até temos aquele provérbio que todos conhecemos, que da discussão nasce a luz, mas, na verdade, hoje da discussão não nasce a luz, não é? Porque, como o Ricardo disse na sua intervenção inicial, o facto de estar muito polarizado e o facto de nós, Renato, não termos o tempo de estar a ver lá o discurso a fundo
não,
original...
O tempo temos. As escolhas dos jornalistas é que são diferentes...
Pois, mas muitas pessoas não têm esse tempo que...
Sim. Pois. Mas do exemplo que eu dei, o tempo do debate na Assembleia da República até ao telejornal é o mesmo, é uma questão de escolher segmentos de passar e factos que se passaram, passa a redundância, durante a tarde, escolher este em detrimento de outros. Vamos escolher os mais bizarros, os mais estranhos e os que trazem, então, essa maior atenção para as pessoas não desligarem a televisão ou o rádio ou não deixarem de ler os jornais. E aí... eu depois deixo-lhe completar o raciocínio, peço desculpa, professor Ristada, será que o serviço público de televisão tem que ir atrás dessa indignação, tal como os outros canais de televisão? Por exemplo, só agora circunscrevendo mais televisões, tenho as minhas dúvidas.
Pois. Mas o que eu estava a dizer, Renato, na verdade é, esse espaço agónico é cada vez mais também, Ricardo, espaço da televisão, mesmo da televisão pública, que mesmo... Quer dizer, não podemos só já dizer que está localizado nas redes sociais, o que para nós é compreensível e, na verdade, não há muito a fazer. Mas é um espaço que se transferiu também para o próprio comentário dos grandes meios. E eu lembro-me, por exemplo, e o Ricardo e o Renato, certeza que se lembram disso, que a determinada altura as televisões decidiram acabar com os programas desportivos que quase que chegavam à violência física. Uhum. Porque realmente havia uma polarização tão grande e havia uma... Quer dizer, resolveram acabar com isso, ok. Mas não estamos aí, na verdade, e oxalá não cheguemos aí no comentário político. Mas eu voltava um bocado ao fundo da minha questão. É se isso hoje está tão polarizado, se isso hoje está tão numa bolha, talvez não tão inflacionada, seguramente não tão inflacionada como as redes sociais, mas se ainda não distorce mais a mensagem original. Sim. Ou seja, o tal explicador, nós devíamos ter... Percebo também essas questões do espaço público e da neutralidade, como é evidente, somos todos da área, mas nós talvez devêssemos ter alguém que antes desse comentário agónico, desse comentário muito polarizado, dessa facção, nos desse a entender, porque às vezes os termos até são difíceis, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro podem invocar um artigo isto, ou alguém que procurasse explicar. E eu pergunto, Ricardo, que trabalha na televisão, embora seria excelente que fosse dono de uma televisão, mas na verdade não é, o que é que se pode fazer para termos outra vez esta... Aquilo que disse no início, que era o início do comentário, genuinamente o início do comentário, que alguém que nos explicasse, sem atingir esse nível de neutralidade, isso não é possível, está muito, há imensa literatura sobre isso, mas que nos procurasse explicar às vezes com mais serenidade, sem mesmo aquela mesma atitude física, às vezes.
Eu sei o que é que o professor Ricardo vai dizer. Vai fazer alusão ao jornalismo pedagógico ou não?
Também. É verdade. Mas primeiro ia começar por dizer uma coisa, que era, se eu tivesse dinheiro para comprar uma televisão, a última coisa que eu compraria era uma televisão. Okay. Não me parece, nesta altura, um bom negócio, quando as audiências estão a fugir para outros lados. É verdade. Agora, mais uma vez, as generalizações. Porque isso que o Rui está a dizer faz. Nós vamos a alguns meios de comunicação. Estava a lembrar nos Estados Unidos, jornais de referência, como o New York Times, o Washington Post, quando, por exemplo, há os debates presidenciais, eles, em tempo real, põem jornalistas especializados a fazer, por exemplo, fact-checking do que está a ser dito. Uhum. Aliás, isto começa com o Donald Trump e as dúvidas sobre o que ele dizia. E eles começaram a fazer isso. Ou seja, o Trump ou o Obama estavam a dizer qualquer coisa e eles já estavam ali assim. Isto é verdade, isto não é verdade. Que tivemos aqui a ver e em 2012 isto, na verdade, o PIB não estava neste ponto. E isso é que é muito importante. E é isso que eu acho que, em grande parte, deve ser a função do jornalismo.
Sim, menos judicativo e mais factual,
exatamente,
digamos.
Ou ajudar as pessoas a compreender coisas complexas, nomeadamente quando há um jargão difícil e é preciso desmontá-lo, nomeadamente na área judicial, ou na área económica. Ou então, pôr as coisas em contexto. Né? Eu costumo dizer sempre aos meus alunos, na nossa disciplina de comentarismo, que o comentário tem essencialmente três grandes vertentes. Uma é da contextualização, que é pôr em contexto. O outro é o da memória, que é recordar coisas para trás, por exemplo, ver se um político está a dizer uma coisa diferente daquilo que dizia há duas semanas. Certo. E a outra é a intertextualidade, que é remeter para outras vertentes, para outros textos, para outras declarações. E esse aspecto, que me parece que é crucial, é, e indo agora a dois aspectos que o Renato estudou bem, é, por um lado, no imediato é muito difícil de fazer. O Renato estava aqui a lembrar situações que eu vivo muitas vezes e que são tremendas, que é isso, é estar em estúdio, ouvir um político falar e ele acaba de falar e tem que se comentar. Onde é que está o tempo da reflexão?
Exatamente, Ricardo. Exatamente.
Não há tempo de reflexão.
Há programas em que esse tempo existe. Por exemplo, o Princípio da Incerteza,
claro,
aqueles
claro.
Programas semanais.
São cada vez mais raros, exatamente. Eu invejo-os todos os dias.
Porque é esse tempo
porque
de...
Porque é preciso esse tempo de reflexão. Às vezes nem que fosse 10 minutos para se pensar um bocadinho sobre
completamente
aquilo.
Completamente de acordo, Ricardo.
Porque o imediato, que está muito bem naquele título do livro excelente do Renato, é uma das dificuldades. A outra é, e o jornalismo deve ter apenas essa vertente pedagógica, deve ser ali para, como o Renato muito bem estudou, essa componente de ensinar as pessoas a compreender determinados fenómenos. E aqui é que eu coloco as minhas objeções, que é, eu acho que o sistema mediático, enquanto, na verdade, precisar de audiências, seja serviço público ou não seja, porque mesmo o serviço público precisa das audiências, Porque se o serviço público, no dia em que não tiver audiências, quem gera o dinheiro público vai lá perguntar, então, mas nós estamos a gastar o dinheiro para quem? Claro. Não é? E o que eu vou dizer, eu sei que é terrível e eu tenho sempre muita dificuldade em dizer isto, enfim, mas vou dizê-lo. Uma parte importante do problema do sistema mediático está nas audiências. E na falta de literacia que essas audiências têm. Se as audiências fossem exigentes, acreditem, o sistema mediático já funcionava de outra maneira. Funcionava de outra maneira. Se as pessoas começassem a desligar, a fazer zapping no momento em que lhes aparecesse alguém a dizer uns disparates ou a fazer valorizar aspectos que são absolutamente secundários, acreditem, aquela pessoa não voltava lá uma segunda vez. Né? Aquela pessoa volta lá uma segunda vez e uma terceira e uma quarta porque está a alimentar uma audiência que, na verdade, gosta daquilo ou porque aquilo provoca a tal reação antagónica ou porque aquilo agrada ou por alguma outra coisa. Agora, é em grande parte porque as pessoas muitas vezes não manifestam essa vontade de entender os fenómenos que o próprio sistema mediático não lhes dá esse produto. Eu já sei qual é o argumento que vocês...
Eu estava a pensar no ovo na galinha.
Pronto, exatamente.
Não sei se era isso que estava a pensar.
Mas se nós lhes dermos isso, será que aquelas pessoas, as audiências também não querem isso, não é? Mas, esse é sempre o argumento. Sim. Pois, a verdade é que isso já foi ensaiado e eu estava agora aqui a falar desses exemplos, desses exercícios que esses jornalistas fazem de fact-checking, de explicação e não sei o quê, que são muito, muito pouco valorizados. É muito mais valorizado aquilo que depois é o tal cêntrico do que aquilo que é relevante. Eu costumo dar sempre este exemplo. Há uns anos, na altura em que a internet ainda se estava a afirmar, a administração da BBC, uma casa prestigiada no Reino Unido, que eles estão a imaginar aqueles senhores britânicos já de uma certa idade, lá num corpo de consultivo da BBC, fizeram uma pergunta, assim, nós queremos saber qual foi, na altura em que o BBC começou a ter um site, queremos qual é a notícia que foi mais lida no site da BBC, porque nós temos que ir ao encontro das pessoas, que as pessoas querem, o que as pessoas querem é aquilo. Nós, a BBC é a estação do povo britânico, nós temos que perceber o que é que o povo britânico quer.
E arrependeram-se
porque foram ver e a notícia que ficou em primeiro lugar em termos de visualizações, muito à frente de todas as outras, era de um paquistanês que tinha casado com uma cabra. Que foi muito visualizada e partilhada. E o problema é esse, é que esses senhores, muito bem intencionados, de nós temos que ver o que é que o povo britânico quer. O povo britânico, na verdade, quer o paquistanês que casa com a cabra.
Isso é dramático.
E é muito complicado de...
É dramático. Embora, antes, Renato, lembro-lhe também que conhece, certeza, aquele ensaio que o Popper escreveu sobre a televisão, como psicólogo americano, em que ele argumentava um pouco isso. Ou seja... Não é exatamente assim, mas eu também tenho dúvidas, na verdade, Ricardo, porque o que ele dizia é se nós passássemos outras coisas, mas não podia ser... Claro que este aqui, passar outras coisas, não pode ser nesta concorrência em que vivemos, senão toda a gente vai para o outro lado. Agora, se na verdade, mundo impossível, os telejornais, logo às 20 horas, consertassem um novo modelo de dar notícias todos, provavelmente, dizia o Popper e o Country, que era esse psicólogo americano, as pessoas veriam na mesma os telejornais, portanto não deixavam de ver a televisão, hoje já não sei porque tem meios alternativos, mas provavelmente não deixavam de ver a televisão e veriam outros conteúdos nesse sentido. Agora, evidentemente que não pode ser RTP2, quer dizer, mas se ninguém vê RTP2 eu isso percebo, quer dizer, não é argumento aí, porque aí as pessoas escolhem naturalmente a cabra e o paquistanês, como é óbvio, não é?
Se só houvesse conteúdos RTP2, pegando o exemplo do professor Rui Estrada, não sei. Mas
era o meu exemplo, na verdade.
Sim, não é? sim. Mas não sei.
Agora, eu acho que há aqui um outro problema que nós temos que encarar de frente, que é, e voltando a essa questão da literacia, uma parte importante da resolução destes problemas está nas escolas. Eu continuo a acreditar nisso. Aliás, a teoria da comunicação hoje está em grande parte dividida entre os chamados tecnoliberais e os tecnorrealistas, que discordam de muitas coisas a propósito daquilo que é a evolução do sistema mediático, mas há um dos aspectos em que eles estão absolutamente de acordo, que é a única solução para aquilo que é identificado, aliás a Unesco identificou como o grande problema do século XXI, que é o digital divide, né? A separação entre os inforicos e os infopobres. E a Unesco está preocupada, porquê? Porque diz que é um problema muito mais grave do que o problema dos ricos e dos pobres do século XIX e do século XX, que apesar de tudo se resolvia com algum dinheiro, não é? A pessoa que não tem comida e a gente leva-lhe a comida, não tem um teto, constrói-se uma casa. E o problema dos infopobres é que não é uma coisa que se resolva com uma refeição ou com um teto. E nem se resolve num dia, nem num ano, nem se calhar em 10 anos. Porque é um problema muito mais complexo, mas que se está a infiltrar na sociedade de uma forma absolutamente assustadora. E a Unesco colocou lá, é o nosso grande desafio para o século XXI. Não é? Temos que combater este problema dos infopobres. E quem são os infopobres? São aqueles que exatamente não entendem o que é que está a acontecer à sua volta.
Exatamente.
Ou de forma deliberada, ou por desleixo, ou por incapacidade. Há muitas razões. Mas esses aí vão contribuir sempre para, nas redes sociais, esta manipulação através dos algoritmos, nos programas televisivos, para a espetacularização da informação, que vai buscar o que é absolutamente secundário, e vai arrastar tudo, nomeadamente o comentário, para esse território de se ter que falar ali, daquilo que é mais espetacular.
Exato. Né? Imagino na face da defesa, da minha opinião ou da minha análise, faça a defesa do comentarismo dos comentadores, porque é um instrumento que o jornalismo tem de vigiar o poder e de salvaguardar a democracia de um país. Tomemos o exemplo de Portugal. Ainda entendo que é através do jornalismo que se consegue os checks and balances para o poder não estar todo pendurado só de um lado. E o jornalismo tem esse papel, na minha opinião, numa democracia. E dentro do jornalismo, o comentarismo tem um papel importante para ajudar o jornalismo nessa sua luta, que é uma luta, penso eu, de todos os cidadãos que querem viver numa democracia. Portanto, voltando ao início, o comentarismo pode confundir aqui e ali, mas penso que, grosso modo, ainda tem um papel de ajudar o jornalismo nessa defesa.
É verdade, Renato. E agora, porque eu há pouco não respondi integralmente à questão muito boa que o Rui colocou, que é se isto, no caso das televisões ou dos média tradicionais, não tem um peso ainda mais relevante. Tem. Porque, apesar de tudo, as pessoas ainda reconhecem alguma autoridade ao comentador que aparece na televisão, ou que escreve no jornal, ou que fala na rádio. Enquanto que nas redes sociais, pronto...
Sim, claro.
Pronto, aquilo mistura-se lá no meio de tudo, e concordo ou não concordo, é um de nós, não é?
Porque
aquilo nivela tudo por ali. No caso dos média tradicionais, apesar de tudo aquilo, as pessoas, quando ouvem o comentador, atribuem a ele. Está ali, é porque alguma autoridade tem para falar disto. E quando, na verdade, esse comentador está a fazer apenas o que os outros fazem nas redes sociais, que é dizer uns disparates, ainda mais grave é. Porque distorce com uma outra autoridade, distorce com esse poder de dizer, mas eu é que sei. Porque o que o Renato está a dizer é muito verdade e é perigoso, que é porque isto é o que depois controla os poderes políticos. E a certa altura o poder político já está muito mais interessado, como agora se vê nestes casos recentes da política portuguesa, em evitar estes embaraços dos casos e casinhos,
certo,
do que em verdadeiramente, por exemplo, aplicar uma política de investimento económico a longo prazo, ou o que quer que seja. Porque os comentadores não dão atenção a isso. Dão atenção a dizer assim, mas então ele ligou para o SIS antes ou depois de ter ligado para o secretário de Estado, o adjunto. Né? E é isso. E o comentador é arrastado para isso.
Sim. Né?
Não vale de nada o comentador chegar lá e dizer assim, não, mas vamos lá, o que interessa aqui é o que é que o Ministério das Infraestruturas está a fazer com a ferrovia.
O jornalista está a moderar.
O que importa é que é a ferrovia. Se eu começasse a dizer isto, se eu chegasse à RTP e dissesse, olha, desculpem lá, mas isto é um disparate, deixem-me falar, já que vamos falar de João Galamba, vamos falar da aposta na ferrovia. Dois dias depois eu já não estava lá.
Claro, é evidente.
Eles disseram, pronto, olha, obrigado, eram simpáticos. E tal, e lá, se calhar não dá jeito. Pronto, arranja um outro para dizer aquilo. Porque não é aquilo que interessa. Não é aquilo que prende as atenções.
Exatamente. Né? A questão das audiências, não é?
A questão das audiências, é outra vez. E lá está, se as audiências tivessem outro grau de preparação, por isso é que os tecnorrealistas e tecnorrealiberais dizem, é na escola. Não, por exemplo, e é isso que é curioso, não é na família. Porque eles já perceberam que os filhos dos inforricos vão ser inforricos e os filhos dos infopobres vão ser infopobres. Né? E é onde a escola tem que entrar. Uhum. Né? A escola é que tem que nivelar isto. A escola é que tem que puxar os filhos dos infopobres para cima. Uhum. Dando-lhes capacidade de reflexão crítica. Que é aquilo que eu acho que o sistema... Onde é aí que o sistema educativo está a falhar. É que o sistema educativo não está a pôr as pessoas a aprender a pensar. E esse é que é o grande problema, que estamos aqui numa universidade, e esse é que é o problema, não desta universidade em particular, de todas, de uma forma geral, que é, os alunos ficam até frustrados quando nós lhes pedimos para pensarem. Uhum. Porque eles acham até que a nossa obrigação é ensiná-los a fazer as coisas.
Exatamente.
É? Nós sabemos, temos estas disciplinas aqui de gramática da comunicação, eles querem ir fazer as notícias, ou querem que a gente lhes ensine a fazer. E esse é um tremendo erro, não é? Quando foi dos 1000 anos da Universidade de Bolonha, quando ela fez os 1000 anos, foi lá o senhor Agnelli, que era o dono da Fiat, falar perante uma plateia de reitores das universidades de toda a Europa, e ele virou-se para os reitores e disse: ensinem os vossos alunos a pensar, porque para ensiná-los a trabalhar estamos nós nas fábricas. Uhum. Nós nas fábricas ensinamos-los a trabalhar melhor do que vocês.
Isso, sim.
Vocês têm é que ensiná-los a pensar, que isso é o que nós nas fábricas não lhes sabemos fazer. E a universidade, eu acho que não leva isto a sério, não está a levar isto a sério. Está a tentar substituir-se às empresas. Está a tentar ensinar-lhes a fazer notícias, quando numa redação, e eu tenho essa experiência diariamente, não há melhor sítio para aprender a fazer notícias que lá numa redação. Agora, o que nós numa redação nunca conseguiremos ensinar um jovem a fazer é ele a pensar
sem
sobre
dúvida.
Mas isto será a melhor notícia? Mas isto é a melhor maneira de fazermos isto? Mas quando nas universidades nós pedimos isto, porque estes jovens já chegam com esse lastro de uma certa dificuldade em refletir sobre estas coisas, porque, e aqui voltamos à questão do compor mundos, que é porque o sistema mediático está a atrofiar a capacidade crítica das pessoas.
Sem dúvida.
E quanto mais atrofiar, mais eficácia tem, porque a eficácia de conseguir manipular através dos algoritmos nas redes sociais ou através dos estratagemas de alinhamentos nos noticiários televisivos é evitar que as pessoas pensem. E aí o comentador também entra, porque o comentador vai ajudar a que a pessoa não tenha que pensar. Exato. Ah, vai pensar por mim. Ei, 5 horas de debate, eu quero ouvir aquilo. Ele vai-me fazer um resumo em 2 minutos. Mas o resumo que o comentador vai fazer em 2 minutos é a puxar pela tal questão espetacular.
Não é
naqueles debates em que, a certa altura, o primeiro-ministro até se esforça, seja ele desta cor ou de outra, não interessa isso, até se esforça a dizer assim: pá, mas olha, vamos falar das questões sérias, o que é que os ministérios estão a fazer? Mas ninguém quer saber disso. Uhum. E o próprio político depois vai atrás disso, porque ele sabe que se for para lá falar disso, no tal resumo que depois aparece às 20h, isso é completamente eliminado.
Exatamente.
Mas era verdade um retrato cruel, Ricardo, de dizer que o sucesso da comunicação hoje depende muito dessa iliteracia, na verdade.
É.
Mas é o que acontece.
É o que acontece. E vai acontecer cada vez mais. Porque esse é que é o problema. Que isto não... Se disséssemos assim, mas felizmente isto está a ser corrigido, não é? Aos bocadinhos, mas está-se a melhorar. Mas não. Aquilo que se nota é que há uma perda continuada e sistemática dessa capacidade de reflexão crítica. E o Habermas já estudou isso há muito tempo.
Eduardo Nato, deixa-me só recentrar um pouco a questão, dando um exemplo recente, e todos nós conhecemos estes exemplos, mas uma das coisas, não é agora de todo, nem isso nos interessa, mas não houvesse nenhum problema em fazê-lo, mas não é isso que vamos fazer, mas, na verdade, quando o primeiro-ministro, António Costa, decide manter o ministro das Infraestruturas, o João Galamba, contra aquilo que foi a opinião, portanto, contra aquilo que disse o Presidente da República, houve uma coisa curiosa para mim, que foi, e contra, eu acho que o número era este, e contra 90% das pessoas que fazem comentário.
Okay.
E a minha questão aqui, que gostava de vos ouvir, é: o comentário é um partido político, neste sentido?
É uma força de pressão, pode ser, porque como construtores dessa coisa política, desse circuito fechado ou não, ou está aberto, não sei, mas sim.
Sim, e reparem, deixem-me fazer aqui o elogio a António Costa relativamente a isso, porque o que ele fez, e era verdade, ou seja, se nós, e eu estava na altura a fazer isso, fiz parte desse leque de comentadores que estava na véspera dele falar a fazer essa crítica.
Exato.
E até a dizer assim, pá, como é que ele se vai manter, não é? E quando surge a notícia de que ele tinha pedido admissão, a reação foi, pronto, isto era o que era natural,
era o que se esperava.
Mas eis que chega o António Costa
e diz, não, mas eu não vou aceitar. contra todo, porque ele certamente estaria a ouvir e a dizer, pá, mas já ouvi, já percebi que todos querem que eu aceitasse o pedido de demissão dele, mas eu não vou fazer. Isto é um enorme ato de coragem, porque ir contra uma corrente predominante, que está toda muito bem organizada, não é? Não digo que é, no comentário desportivo diz-se que é as cartilhas, não é? As pessoas vêm com as cartilhas. Acredita em mim que não há cartilhas, não sei se no comentário desportivo há, no comentário político, pelo menos se há, nunca me passaram pelas mãos. Mas a verdade é que há uma certa consonância do comentário. Claro que há diversidade e pluralidade, e nós vamos aos vários canais e ouvimos posições diferentes. Sim. Mas no CERNES, aquilo vai mais ou menos pelo mesmo ângulo. Lá está, que é o ângulo daquilo que o sistema mediático pressupõe ser o mais relevante.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Nomeadamente, a capacidade que as pessoas têm de entender um discurso. Aí eu estou completa. Há muitas coisas em que eu discordo do Noam Chomsky, que é um autor muito crítico do sistema mediático. Há uma coisa em que eu concordo com ele, que é: se alguém vai para uma televisão dizer coisas que vão completamente ao arrepio daquilo que é o senso comum, essa pessoa é completamente eliminada, imediatamente eliminada, não é? Ele dá os exemplos, não é? Se alguém chegar e disser assim, as escolas servem apenas para estupidificar as pessoas. E porquê? Não se pode dizer isto e depois ter só mais 15 segundos para explicar, não, para dizer uma coisa destas, eu preciso de uma hora para explicar o que é que está mal no sistema educativo. E não há nenhuma televisão que dê uma hora.
Exatamente.
As televisões dão 30 segundos, um minuto, dois minutos. E portanto, ou eu digo alguma coisa que as pessoas imediatamente percebem no tal contexto, né? Ou então aquilo fica ali um bocado desamparado, fica ali um bocado até estranho, né?
Claro,
e é nesse sentido que eu digo que os comentadores, de uma maneira geral, estão em consonância, porque estão, não fogem daquilo que as pessoas esperam que ele venha a dizer. E por isso, quando aparece um político, neste caso um primeiro-ministro, a dizer, quero lá saber, vocês já sei, vão todos criticar isto, mas eu acho que é por aqui, que tem lá a sua estratégia, agora não vamos discutir isso.
Exato.
Mas consegue exatamente ir contra essa corrente que...
E jogou com a sua consciência, que foi o que ele defendeu-se dizendo
isso. Sim, mas isso é o argumento da justificação política.
Para tentar complementar, sim, jogou com a sua consciência, que lhe ditou que, sim, quero crer que não foi só porque toda a gente está a dizer isto, eu vou pelo contrário, só por ser de contra. Não terá sido por causa disso, terá sido por uma consciência dele própria que, racional ou emocionalmente, até as duas coisas são misturadas, o terá levado a decidir dessa forma.
Estamos a aproximar-nos do fim dessa nossa interessante conversa, mas eu ainda vos queria colocar mais uma questão para terminarmos, que é a seguinte. Não o Renato, mas eu e o Ricardo somos do tempo em que o telejornal era preto e branco e eram 25 mil.
1980 deixou de ser, não foi? Foi no ano que eu nasci, por acaso.
Era preto e branco. De 78 para aí, acho eu.
Eram 25 minutos, Ricardo, e na verdade era uma seca.
Sim.
Nós não queríamos o telejornal, queríamos era o que vinha a seguir. Né? Hoje, e eu acompanho isso mesmo.
O que tinha a seguir era a telenovela?
Provavelmente a Gabriela.
Nos anos 70 era a Gabriela.
Hoje, e sabem isso também como eu, os telejornais aparecem, na verdade, nos programas mais vistos, que é estranho. Espera aí, Renato, deixa-me colocar mesmo. Portanto, a minha questão, de fundo, é esta. Temos tempo de televisão a mais? Ou seja, Ricardo e Renato, nós hoje temos 24 horas ou 24 horas. Portanto, o nosso tempo não... E não somos assim tão idosos, eu e o Ricardo, mas na verdade nós somos o tempo do hino.
Sim.
Somos o tempo que a televisão terminava com o hino. Havíamos todos para a cama, não havia mais nada. Hoje tem
pensado.
Já sou
o tempo vitinho.
Ok. Sem pensar ao pobre Nato, mas isto, Ricardo, lembra-se disso, claro. Já era o que acontecia, não é? O hino nacional, ponto final. E a minha questão é: se no mundo da informação hoje, com dois especialistas aqui, que é tão diferente e que, sobretudo, tem este tempo sempre presente. A questão é muito genérica, mas eu vou fazê-la na mesma. Se, na verdade, nós estamos melhor informados, não só do ponto de vista da informação, mas também do ponto de vista, aqui juntando aquilo que nos trouxe aqui hoje, quer dizer, juntando a informação com o próprio comentário. Se o cidadão hoje, com este tempo televisivo excessivo, porque nunca para, portanto, nem sequer é excessivo, é uma coisa sem limite, se podemos considerar, Ricardo e Renato, se consideram, se hoje o cidadão está... melhor informado.
Não. Começo eu. Tem a possibilidade de estar, porque tem mais oferta. Tem, ou seja, antes, quando existia a televisão acabava a que horas?
para a meia-noite.
Sim, e acabava mesmo e só começava às 7 da manhã, não é isso?
Ai, não,
isso mais tarde.
Mais tarde. Pronto. Porque a SIC Notícias vem em 2001, a RTP agora 3, 2004, depois a TV, a CNN de Portugal agora que foi TV 24, 2009, salvo erro. Ou seja, a partir daí é que houve esse talvez 24 horas do jornalismo, que é o que nos traz aqui, certo, mais, do certo. Jornalismo a tempo inteiro. Porque a televisão sempre existiu, nós podíamos estar sempre a ver a televisão e a informação e a ler e a colher a informação das mais diversas fontes, sempre pudemos ter essa possibilidade. Agora, essa possibilidade do jornalismo ter que alimentar 24 horas de estações televisivas jornalísticas, a CNN desde 1980, sem querer reforçar muito essa data,
Mas é mesmo essa a questão, Renato, que está a colocar. Se isso informa melhor, do seu ponto de vista.
Depende da dose que nós proativamente procuremos nessas fontes de notícias. Porque a minha noção, a minha percepção é que os canais de notícias repetem-se. Hora a hora, se nós estamos a ver 24 horas um canal de notícias, há repetições.
Certo.
Pois há ali algumas disrupções mediante factos noticiosos que aconteçam e que nunca param de suceder, e mesmo que não sucedam relevantes, há a criação dos mesmos para. Mas e entre o rol imenso de informação que nós podemos obter agora de uma maneira mais fácil, eu acho que nós podemos estar mais e melhor informados do que estávamos anteriormente, porque temos mais acesso rápido a essa informação. Agora, falta grandes marcas, prendendo só no jornalismo, do jornalismo, que digam, está aqui o carimbo de qualidade e é isto que realmente aconteceu e sucedeu.
Mas antes só de fecharmos, Corcado, deixa-me pressionar a minha pergunta.
Pressiono, porque é que eu gosto de ser pressionado e só aí é que eu solto as minhas pérolas.
Ótimo. Qual é o sentido de um direto, por exemplo, de uma desgraça qualquer, de um soterrado, de um acidente, em que, na verdade, durante 4 horas, ou durante 3 horas, poderia estar a exagerar nas 4 horas, não acontece absolutamente nada.
Sim.
E depois, na verdade, eu, nos 5 minutos seguintes, quando se verificou que o senhor ou foi para o hospital, ou lá o que é que aconteceu, eu consigo reproduzir aquilo num minuto,
sim,
não é? E tive 4 horas ali a fazer o quê, neste sentido?
Claro, claro.
Outro exemplo, qual é o sentido de estar 4 horas ou 3 horas e meia a acompanhar o autocarro
do clube,
Benfica? Exato. Estamos à espera que aquilo exploda um dia. Mas é suposto que não vai explodir. Portanto, explodir será o extraordinário. O ordinário é que aquilo siga para o estádio.
Mas atenção.
Portanto, do meu ponto de vista, aí mais ou menos a pergunta, para que é que isso serve?
Eles passam... Não, eu gostava de dizer anteriormente, nós proativamente temos que procurar a informação que achamos que melhor nos serve. Eu sei que há determinados canais que fazem essa transmissão de 4 horas.
Está a dar-nos 4 canais de informação.
Está, sim, mas eu mudo para a RTP2, só vejo os 5 minutos primeiros destas 4 horas e os 5 minutos finais. E eu, proativamente, tenho que procurar aquilo que melhor serve a minha mente, a minha cabeça.
Questão da literacia.
Porque senão, estamos passivamente, sentamos, o que é que me vão oferecer hoje? Não é assim que deve ser. Na minha visão, não é assim. O que é que me vão oferecer hoje? Vou ligar a televisão, o que eles me derem é aquilo que eu vou comer, entre aspas. Não. Proativamente, com a reflexão que a escola deve ter e o papel que deve ter fundamental, com essa reflexão crítica, temos de ser críticos daquilo que nós próprios consumimos no mar, no oceano de informação que nos rodeia. Não é por determinados canais de televisão passarem 4 horas seguidas de sangue, crime, que são factos, e o jornalismo tem que atentar a eles. Não é por um canal de televisão passar 3 horas um autocarro que vai para o campo, que pode dar o título de campeão nacional a um dos clubes, que eu sou obrigado a ver essas 3 horas ou essas 4 horas. Nós temos que fazer escolhas. É isso que eu defendo.
Mas o problema é que as audiências querem. Deixem-me só contar aqui um pequeno episódio. Quando foi da queda da ponte entre os rios, as televisões também foram para lá, recordando a corrente do rio estava muito forte, portanto os bombeiros nem sequer podiam fazer nada, e durante dias a fio as televisões apenas mostravam um rio a passar, com a certeza de que não ia acontecer nada, porque os bombeiros lhes estavam a dizer nós não podemos mergulhar, não há hipótese. E eu lembro, e na altura isto foi-me contado por um dos editores da RTP, estavam as 3 canais a dar isso, e o editor da RTP diz, isto é um disparate, vamos tirar isto do ar, os bombeiros estão-nos a dizer que não vai acontecer nada, e tiram isto do ar, e tiram aquilo do ar. e 10 minutos depois voltam a pôr. Porquê? Porque eles estão a monitorizar sempre as audiências. Claro. E o que repararam foi que quando tiraram as imagens do rio, que não estava a acontecer nada, as audiências foram para a SIC e foram para a TVI ver o rio a passar.
Exatamente.
As pessoas querem isso, não querem, querem ver o autocarro, claro que não, acham que não vai explodir, mas querem vê-lo. E isso é estranho, mas lá está. Mas é o tal vício que o sistema mediático consegue colocar nas pessoas, não é? Se nós lhes dermos... Aliás, começa a haver coisas muito interessantes que alguns meios de comunicação estão a explorar, que é... meios de comunicação que a única coisa que fazem é colocar câmaras em sítios. Imaginem, há um acidente, está nos países nórdicos estão a fazer muito isso. Há lá uma agência de notícias que está a fazer isso com grande sucesso. Que é, imaginem, há um pequeno acidente em Estocolmo, um pequeno acidente, um carro bateu contra um poste. Chega lá um miúdo que eles acabam de sair da escola, metem a câmara, põem lá a câmara, não há ninguém a falar, não sei o quê, e fica a câmara a apontar para o acidente. Uhum. E eles metem aquilo online. E há milhares de pessoas que ficam ali assim a ver. Agora deixa-me ver. Olha, agora chegou a polícia. Olha, agora chegou o tipo do do carro. Olha, agora o autocarro não passa. E as pessoas querem isso.
Claro.
A gente olha para aquilo e diz, pá, mas isto não tem nada. Não é nada. Mas querem isso, não é? Agora, respondendo à questão.
Isso.
Acho que as pessoas estão mais informadas e melhor informadas. Temos muito mais informação, nem tem comparação, e a qualidade da informação é melhor. O Rui dizia com toda a razão, aquilo era uma seca, aqueles noticiários, era uma pessoa a ler notícias em frente a um microfone, não acontecia ali nada. Portanto, tem mais e melhor informação, sem dúvidas. O grande problema é que há uma diferença entre ter informação e ter conhecimento. Um amigo meu faz uma analogia muito engraçada, que diz assim, informação é saber que o tomate é uma fruta, não é? As pessoas acham às vezes que o tomate é um legume, não. Informação é, tomate é uma fruta. Conhecimento é, não ponham tomate na salada de frutas.
Claro.
E o problema é esse, é que temos hoje mais e melhor informação, mas as pessoas têm menos conhecimento do que está a acontecer à sua volta. Exatamente porque estão, em primeiro lugar, assoberbadas com essa informação, e em segundo lugar, com a informação que apenas lhe está a tentar agarrar a atenção, porque é isso que vale, é isso que alimenta,
Ricardo,
o sistema.
Ou seja, esta sobre-informação está a impedir o conhecimento.
Exatamente. O bom jornalista, há 50, 70 anos, era o jornalista que arranjava informação. Hoje, arranjar informação é a coisa mais simples.
Claro.
O que hoje tem valor é tratar a informação.
Isso.
E é possível tratar a informação, com os meios que temos hoje à nossa disposição, de forma muito rigorosa e cuidadosa. Mas não é isso que o sistema mediático quer. O sistema mediático, com todas essas diferenças, e lá está, sem generalizar, até porque começam a aparecer experiências muito, muito interessantes, e lá está, nós que somos inforricos, e acredito que os nossos ouvintes também o são, temos hoje tanta possibilidade de ir buscar boa informação. Eu nunca, como hoje, me senti tão bem informado e até com tanto conhecimento.
Isso.
Porque eu pertenço, felizmente, ao grupo dos inforricos, não é? Pertenço e com muito orgulho, e não tem nada a ver com questões financeiras. Sou inforrico no sentido de que consigo entender, consigo perceber o que é que me interessa e vou buscar o que me interessa. Né? E o que me interessa existe. Né? Se eu quero ler uma feira de livro em Frankfurt, e eu sei que há sites que me vão dar uma excelente informação sobre a feira de livro de Frankfurt, enquanto que há 50 anos eu não tinha.
Exatamente.
Não tinha. Ponto final.
E
o Jornal de
informação.
Letras tinha meia página sobre aquilo, dava-me um pequenino resumo e procurava mais alguma coisa. Das duas, uma metia num avião e ia lá ver o que se passava, ou não sabia.
Exato.
Eu agora consigo assistir a todas as conferências que lá ocorrem, consigo ter peças de análise fantásticas, escritas por pessoas brilhantes a explicar aquilo muito bem explicado. Não passa e é no mainstream media, não é? Não está aí no porque aí não interessa que esteja, aí interessa e é um bocado, mais uma vez, acabar com o espírito crítico. E por isso é que o Rolf Dubelli, que é um autor, eu trazia aqui três pequenas referências de leitura para deixar aos nossos ouvintes.
Ótimo.
Já
um deles
uma,
é um livro muito, muito interessante.
Sim.
Que é o Stop Reading the News, do Rolf Dobelli, que é um livro que começa com uma palestra que ele dá no Guardian, e ele chega ao Guardian, um dos mais respeitáveis jornais, e diz assim, olha, com todo o respeito por vocês, estavam lá uns 50 jornalistas a ouvi-lo, eu acho que as pessoas não deviam ler o que vocês escrevem, porque o que vocês escrevem está a fazê-los perder tempo. O que eles escrevem, o que vocês escrevem está a confundi-los mais do que os ajuda a compreender, está-lhes a tirar a capacidade de reflexão crítica, não está a deixá-los imaginativos. Olha, pá, eu sinceramente, o apelo que faço aqui é que não leiam o que vocês fazem. E o Guardian teve essa coragem também de dizer assim, olha, então vamos até fazer um artigo sobre isto, e depois ele até transformou em livro, é um livro fantástico. Não concordo com grande parte do que lá está, mas estimula muito a nossa reflexão. O outro é 10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. Um tipo completamente louco, que é o Jaron Lanier. Ele foi um dos fundadores da realidade virtual, é um tipo brilhante, um nerd da informática, que reconhece os perigos de estar nas redes sociais, daquilo que é o tal adormecimento do nosso espírito crítico, as questões do radicalismo, da polarização. É muito, muito interessante o livro. E depois, finalmente, pela School of Life, que é aquele projeto do Alain de Botton, How Modern Media Destroys Our Mind. Como é que o sistema mediático está a destruir a nossa mente, né? E o argumento, que de resto o Alain de Botton tem vindo a defender, até num livro exatamente chamado A Notícia, é que exatamente o sistema mediático, e em particular o jornalismo, está a atrofiar esta nossa capacidade de compreender a realidade. Não é? Estas três sugestões que eu aqui deixava.
Muito bem, Ricardo, muito agradecemos, e não podíamos ter terminado de melhor maneira com estas sugestões de leitura do Ricardo Pinto e do Renato. Muito agradeço aos dois.
Eu não sugeri.
Sugeriu o livro?
O livro, sim.
Esse livro.
Não foi este. Este não é.
Sim.
Este é outro. Já agora? Se me permitem.
Sim. Fique à vontade.
Está na moda dizer que o que é cool é pensar fora da caixa. Talvez nós na física encontremos explicações. Por exemplo, ontem estava lendo um livro do Prémio Nobel da Física de 2021, Giorgio Parisi, que estudou os bandos de estorninhos. Podem explicar muito do que nós acabamos de falar aqui, que é para um vai, o outro vai, e os bandos portam-se uniformemente, quase que belamente, mas sem haver perda de nenhum. E às vezes nós, nestes livros da física, e por acaso trouxe, coincidentemente ou não, um livro que adquiri hoje, mas já agora sugiro neste, se me permitem, por compor mundos, pode-nos levar para vastos territórios. Neste caso, circunscrevemos-nos ao comentário político, mas às vezes, para entendermos determinadas realidades, convém irmos para outras áreas para percebermos melhor a área com a qual nós iniciamos. Porque às vezes é como o quadro de pintura, que se estivermos a ver demasiado perto, não é? Não conseguimos fluir da melhor maneira, convém afastarmos um bocado. Por isso, o que é uma lei física, de Richard Feynman, este grande físico do século XX,
e um grande, para mim, comunicador
uma inspiração e um grande comunicador, que pode ser que, ainda não li este livro em concreto, que é uma lei física, mas pode ser que me traga ensinamentos, porque eu gosto de ir buscar a outras áreas pontes para entender a minha própria.
Com estas sugestões terminamos, e na verdade, como ficaram muitas questões em aberto, muito provavelmente convidar-vos aí mais à frente para fazermos aqui outra conversa.
Fazemos um follow-up.
Exatamente, um follow-up, e até podemos trazer aqui mais intervenientes.
Claro que sim.
Muito obrigado aos dois, e até
breve.
Obrigado a todos.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.